Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Se irmãos, hoje têm que ter paciência comigo, estou assim meio como tinha lá um crente em Tomar que dizia, já nem sei o que é que ele dizia, dizia qualquer coisa. Dizia que eu estava meio chispado, não é? E é o que eu sinto, estou assim meio chispado, meio engripado, assim com algumas dores, mas peço também que não tenham só misericórdia agora porque eu estou doente, mas todos os dias também. Ajuda, ajuda. Ok, meus irmãos, vamos então continuar no nosso estudo da Epístola aos Romanos. Nós estamos no capítulo 3 e ainda antes de lermos, porque vamos começar aqui no capítulo 3, versículo 21, é esta a secção que nós hoje vamos começar, deixem-me lembrar aquilo que é o mote da Epístola aos Romanos e que vai ser importante para entendermos esta parte tão essencial e crucial do texto. Muitos teólogos dizem que este é o centro da mensagem de Romanos, aquilo que nós vamos ler agora, e eu concordo, porque fala acerca deste amor inigualável que nós acabámos de cantar. O amor de Jesus, que é um amor incomparável, um amor que é imerecido e que nós ainda assim o recebemos pela graça, e isto é maravilhoso. Diz assim o capítulo 1, versículo 16... Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro. Desculpem, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Vou apenas focar aqui o versículo 16, porque o resto os irmãos vão se aperceber que também está incluído depois no capítulo 3 que vamos ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, é interessante porque Paulo agora, neste capítulo 3, os irmãos agora podem ir para o capítulo 3, Paulo neste capítulo 3 vai falar finalmente deste poder para a salvação. Paulo apresentou o tema no primeiro capítulo e se os irmãos se lembrarem, aqueles que têm estado atentos, quer seja aqui, quer seja depois nas mensagens, aqueles que vêm online, os irmãos vão se aperceber que há aqui um progresso. E Paulo, ele vai fazer uma coisa extraordinária que tem a ver exatamente com este versículo 16. É que o versículo 16 professa que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. E porque ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, ele tem uma necessidade inata nele de estar sempre, sempre a partilhar e a pregar este mesmo Evangelho. Ele não se envergonha porque ele entende e consegue compreender a importância e o alcance deste mesmo Evangelho, deste mesmo poder. E este é o poder de Deus para a salvação. A pergunta que Paulo foi respondendo depois no resto do texto que nós lemos até aqui é: poder da salvação, mas salvação de quê? E foi isto que nós fomos vendo. Nós fomos vendo, em primeiro lugar, que há um julgamento futuro, aquilo que se chama o dia do Senhor, ele há de ocorrer, e este dia é um dia de julgamento. O dia em que o cálice da ira do Senhor vai ser derramada sobre toda a sua criação. E nós vemos que há este dia, que é o dia do Senhor, mas vemos também que uma das formas do julgamento começar não é apenas, o julgamento não vem apenas naquele dia, o julgamento já está presente. Aquela ideia que nós falámos e eu tenho falado várias vezes, que é estranho, mas é uma expressão, é a expressão teológica, que é o já, mas o ainda não. Então nós percebemos que o julgamento já está a acontecer e é isto que Paulo foi falando acerca dos comportamentos pecaminosos, de Deus entregar aos seres humanos, ou entregar os seres humanos aos seus desejos, às suas concupiscências. Isto tem a ver com o desejo. E Paulo também diz o seguinte: não há distinção entre judeu e gentio. Nem os gentios estão mais próximos de Deus por não terem a lei, mas os judeus também não é porque têm a lei que são salvos. A ideia é: há salvação porque há necessidade de um julgamento. Este julgamento está a ser ocorrido e nós precisamos da salvação porque sem a salvação somos todos condenados. Por isso é que este Evangelho de Cristo é o poder para a salvação. Porque sem a salvação, sem o poder de Jesus Cristo, todos nós estamos condenados nos nossos delitos e pecados. Finalmente, neste versículo 21 do capítulo 3, Paulo vai retomar este pensamento. Porque até aqui aquilo que ele fez é aquele parênteses. Ele foi falando acerca dos gentios, falando dos pecados, e depois imaginou aquele oponente judeu e dizia: ah, mas nós não fazemos e não cometemos estas coisas. Ele diz: não, não, vocês, tu e eu, todos nós cometemos exatamente os mesmos tipos de pecados. E porque cometemos os mesmos tipos de pecados, todos somos julgados. E somos julgados por quem? Por um Deus justo, que é imparcial. Um Deus que nos vai julgar de acordo com tudo aquilo que nós fazemos, e não só, com tudo aquilo que tu e eu somos. Como nós fomos falando ao longo destas semanas que temos andado a falar à volta de Romanos, Deus, Ele não olha apenas para aquilo que nós fazemos, Ele olha para aquilo que nós somos. Porque nós podemos nos enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém consegue enganar. E foi isto que nós fomos vendo. Não é possível enganar a Deus. E quanto mais depressa nós, cristãos, nos lembrarmos disto, mais depressa nós vivemos vidas verdadeiras, porque deixamos de ser hipócritas. E a expressão hipócrita, literalmente no grego, significa utilizar uma máscara que se utilizava naquilo que era o teatro. Porquê que se utiliza uma máscara? Porque estamos a representar, para disfarçar, para tapar. Nós usamos uma máscara, mas a máscara não é a nossa realidade. O que está por debaixo da máscara é quem nós somos. Ser hipócrita é apresentar uma máscara, mas dizer isto, meus irmãos, com toda a seriedade: diante de Jesus Cristo ninguém usa máscaras, porque elas caem todas. Todas. Então, nós entendemos que precisamos de ser salvos. Do quê? Desta ira, deste julgamento. E nós entendemos que não temos meios de nos salvar a nós mesmos. É isto que Paulo foi apresentando. Não há possibilidade de nós nos salvarmos. Não é porque tu portas-te bem, não é porque tu és educado, embora nós devamos, não é, portar-nos bem e sermos educados. Não é isso que está em questão, os irmãos compreendem. Não é isso que está em questão. Mas deixemos perguntar. É porque fazemos o bem que nós vamos para o céu? Enquanto os irmãos respondem, não é de retórica, é para vocês responderem. Eu vou tirar o casaco, já estou com os calores. Não. Não o quê, Gonçalves?
Não é por fazermos o bem que vamos
fazer. Não é por fazermos o bem. É, mas há pessoas, e nós lemos isto, que acham que é porque fazemos o bem que vamos para o céu. Que é porque temos mais sabedoria. Que é porque conhecemos... Irmãos, é bom que o irmão conheça a palavra do Senhor, mas quem nos leva ao céu não é o conhecimento. É a prática. Não daquilo que tu fazes, mas daquilo que tu sabes que está aqui. E o que é que está aqui? O que é que significa a prática da palavra de Deus? É tu olhas, tu lês, tu deixas que a palavra te transforme, tu compreendes que vais para o céu não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que Jesus já fez por ti e por mim. 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a quê? O que é que diz a vossa Bíblia? Estão a ver como está ligado ao capítulo 1, versículo 16. O poder de Deus é Cristo, o Evangelho. E é o poder para a salvação. A salvação é necessária porque Deus é um Deus justo. Então, Ele salva, mas Ele é também amor. E nós, nestes versículos, vamos entendendo sempre esta dualidade. É uma dualidade, mas não são antagónicas. É Deus, Ele é justo, mas Ele é amor e misericórdia ao mesmo tempo. E é na cruz que tudo se vai encontrar. É na cruz de Cristo. Agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei, ela aponta para a necessidade de justiça. Há uma justiça que tem que ser efetuada. Há uma justiça que precisa de ser cumprida. Isto é a justiça de Deus. Nós sabemos que a característica, uma das marcas divinas, uma dos seus atributos, é Ele ser justo. Tudo aquilo que nós sabemos, já falámos disto, acerca de justiça, nós sabemos porque Ele imprimiu em nós esta ideia exata de justiça. Ele é um Deus justo. Você está cá? Ele é um Deus justo. Isto é a justiça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. O que é que isto significa, meus irmãos? Nós sabemos que nós não somos justificados, porque é isto que depois vai dizer. Nós não somos justificados por causa daquilo que fazemos. Nós somos justificados por aquilo que Jesus Cristo já fez. É interessante, porque não sei como é que diz a vossa Bíblia. Os irmãos, digam-me se há alguém que tem uma ligeira diferença. Aqui diz, isto é a justiça de Deus pela... O que é que diz a vossa Bíblia? Diz toda pela fé em? Diz tudo pela fé em, é isso? Todos dizem pela fé em. Ok, no grego é interessante. Porque no grego são duas palavras, o em não está aqui. O em é uma imposição de uma tradução. Fomos nós que, quando se traduziu, nós? Não. Por meio da fé. De quem? De ou em? Pronto, em. Exatamente. Esta é aqui a questão. Há uma coisa muito interessante no grego e é um debate. Porque literalmente no grego isto pode significar o seguinte. Literalmente é pela fé de Jesus Cristo. E agora pensei comigo. Pela fé de Jesus Cristo, aparentemente nós poderíamos pensar em ou de... Porque a palavra para fé também significa ao mesmo tempo fidelidade, é exatamente a mesma palavra. Então vejam, o que é que... Isto são duas posições, isto é título de interesse, mas tem implicações teológicas, vejam. Isto é a justiça de Deus, isto é aquilo que a justiça de Deus é realizada pela... Nós temos nas nossas traduções, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Mas no grego era possível dizer que a fé, ou esta justiça, é pela fidelidade de Jesus Cristo. Vocês estão a perceber? Tem implicações distintas. Qual é que é a opção certa? Eu tenho para mim que Paulo utilizou expressamente no grego uma questão ambígua exatamente para mostrar, eu acho, que as duas facetas. Porque porquê que nós, ao depositarmos a nossa fé em Jesus, somos justificados, meus irmãos? Porque Jesus cumpriu todas as coisas. Porque Ele pagou o preço. É isto que nós vamos ler. E Ele pagou o preço porquê? Porque Ele é fiel àquilo que o Pai o mandou fazer. Aquilo que o Pai trabalhou, aquilo que o Pai mandou, Jesus veio com o propósito. Nenhum de nós queria ter o ministério de Jesus. Literalmente, em resumo, o ministério de Jesus é: tu vens à terra, vais nascer de homem, vais estar como estes pequeninos, não vais pecar, vais ser injustiçado. Literalmente, em resumo, é: tu vais à terra, nasces para morrer. Mas para morrer não por ti, mas pelos outros. Nenhum de nós queria ter esta chamada. É uma chamada que vai ainda mais além da do profeta. O profeta muitas das vezes tem uma chamada dura. Na maior parte dos casos, o profeta tem uma mensagem dura e uma chamada duríssima, diria. O profeta Jeremias, do ponto de vista das métricas de hoje, quando nós falamos acerca de sucesso, nós temos a ideia de achar que sucesso é quando temos muitos seguidores. Há pessoas que ficam deslumbradas com os seguidores. Eu não consigo compreender, honestamente, porque não tenho esta apetência. E o Senhor me livra, acho que estou bem assim. Mas não tenho esta apetência, eu pessoalmente. Mas há pessoas que ficam deslumbradas com seguidores, com muitos seguidores, com ter fama. Irmãos, do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista do Evangelho, Jeremias foi um profeta extremamente, com grande sucesso, diria mesmo. Mas do ponto de vista humano, ele foi um falhado. Sabem porquê? Tudo aquilo que ele pregava, ninguém ouvia. Tu és um profeta da desgraça. Tu és um profeta só de julgamento. Poxa, não és capaz de dizer uma palavra boa. Não vai acontecer nada de bom. Quem é que tinha razão? Era Jeremias ou eram os outros que ficavam chateados com ele? Era o Jeremias, pois é, mas ninguém ligava na mesma ao que ele dizia. E o homem acaba por morrer e ninguém o ouve na mesma. Nenhum de nós queria ter chamado assim. Porque nós temos uma apetência para medir o sucesso com os olhos humanos. E no Evangelho e o ministério não tem a ver com os olhos humanos, tem a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Jesus vem para morrer, mas com a sua morte ele faz o ato mais extraordinário da humanidade, a ponto tal de rasgar o nosso calendário em antes e depois de Jesus Cristo. Irmão, é extraordinário. Nenhum de nós consegue fazer isto. Jesus vem e rasga a história ao meio, antes de Jesus e depois de Jesus. E na nossa vida, Ele também rasgou a nossa vida ao meio, antes de sabermos quem Ele é e depois de o conhecermos quem Ele é. Ele veio para nós. Então isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eu acho que está aqui as duas vertentes. Ainda assim, aquela que será a maioritária será esta que nós temos da tradução. A fé que nós depositamos em Jesus. E nós sabemos que podemos colocar e depositar esta fé em Jesus porque Ele foi fiel até ao fim. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o que é acontece? O que é de facto realizado? A vontade do Pai. Mas a vontade do Pai é a manifestação da justiça. Porque vejam, Paulo foi falando ao longo do tempo da necessidade do julgamento que já cá está e do julgamento que há de ocorrer. Ele agora está a falar acerca da justiça salvífica. Isto é, tem a ver com a justiça que aponta para a salvação. Porque é verdade que o julgamento está entre nós, ainda não está na sua completude, ainda não está no seu limite máximo. Há de chegar esse dia, aquele dia que já falámos, o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia está para breve. Este dia está para chegar. Mas aqui ainda começa, ainda está, e vivemos já, pela fé também, os vislumbres, deste dia, daquilo que está a acontecer da justiça. Mas agora vemos que a justiça salvífica, ela leva a um efeito extraordinário. É porque Jesus, porque Ele foi fiel e nós depositamos a nossa fé nele, nós somos salvos da ira vindoura. Nós somos salvos. Quando no meu tempo, é o seu tempo aqui terminar, seja de uma forma ou de outra, nós quando acordarmos, não estaremos debaixo da terra. Estaremos junto ao Pai. Estaremos junto ao Messias. Estaremos lá naquelas ruas de ouro que nós nem conseguimos compreender bem o que é que significa. Não é preciso sol porque está lá a glória do Senhor. E nós um dia estaremos lá, amém, irmãos? Estaremos lá por causa daquilo que Jesus fez. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos, como eu costumo dizer, o que é que todos significa? Há pessoas que gostam de dourar a pílula, mas todos significa todos. Há uma medida e a medida é a santidade de Deus. E a ideia é, tu e eu somos medidos e não conseguimos alcançar. Falta muito para lá chegar. E o problema é que não dá para adicionar, porque nós nunca vamos conseguir chegar à medida àquilo que Deus exige. Então a ideia é, todos pecaram e estão curtos, estão longe da glória e da santidade de Deus. Quando nós pensamos bem nisto, meus irmãos, nós entendemos o que é que isto significa. Nós entendemos que as implicações para a nossa vida são poderosas. Significa que se todos pecaram, eu e tu pecamos. E se eu e tu pecamos, estamos destituídos da glória do Senhor. Isto é, há uma separação, não dá para chegar onde Deus está. E se não dá para chegar onde Deus está, nós estávamos metidos aqui num grande problema. Porque como eu já disse, o que é o inferno? O inferno é o lugar onde não há Deus. A Bíblia está a dizer que todos pecaram e destituídos estão da... Vocês estão a perceber as implicações disto? Não conseguimos lá chegar. Então é preciso acrescentar uma medida àquilo que nós não conseguimos fazer. Nós queremos chegar até à glória e santidade, mas não é possível. Quem é que cria a ponte? É nisto que o cristianismo é distinto de todas as religiões, meus irmãos. Não tem a ver com a ideia do discurso religioso, mas é nisto que o cristianismo é totalmente diferente. Os irmãos podem escolher o que quiserem e a religião que quiserem e vão perceber que no gênese da religião está aquilo que tu podes fazer, aquilo que tu tens que fazer, aquilo que tu precisas de fazer para chegar à divindade. E tens de portar assim e assado e fazer isto e aquilo e aquilo outro e cumprir isto e aquilo e aquilo outro, senão tu não chegas lá. Mas se cumprires, tu consegues chegar lá. O cristianismo é impossível tu chegares a Deus, mas Ele chega-se a ti e a mim. É impossível tu alcançares, mas Ele alcança-nos. Não é aquilo que tu fazes, é aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele faz todos os dias por cada um de nós. A medida estava curta, mas a medida era a medida certa da cruz de Jesus Cristo. Nós estávamos à distância de uma cruz da glória do Senhor, mas não podia ser a cruz de ninguém a não ser a cruz de Jesus Cristo. Era a medida certa e perfeita. Tinha que ser a cruz de Jesus Cristo. E é por isso que somos justificados. O que é que diz a vossa Bíblia no versículo 24, meus irmãos? Sendo justificados o quê? Gratuitamente. O que é que significa gratuitamente, irmão Gonçalves?
Não pagas nada.
Não paga... É o que tu gostas. Gonçalves gosta de coisas grátis. Como todos nós.
Realmente.
Irmãos, nós gostamos de coisas grátis. Mas olhem que esta coisa grátis é grátis só para nós.
Pensem lá comigo. Quando nós recebemos alguma coisa, nós podemos não pagar. Mas aquilo custou ou não custou alguma coisa a quem nos deu. Normalmente é assim que custa. Nós oferecemos um presente a alguém, damos, e é bom que seja assim que se dá os presentes, normalmente não se deve pensar a dar presentes, é pensar que depois vamos receber, não é? Senão é quase uma troca, não é bem um ato de generosidade. Mas nós damos, aquela pessoa recebe gratuitamente, mas nós investimos. Pode nem ter sido dinheiro, até pode ter sido tempo. A minha filha, por exemplo, ela não tem assim, não tem dinheirinho, não é? Coitadinha, também não trabalha. Mas ela, como gosta muito de fazer desenhos, sempre que há alguma data festiva que se aproxima, lá está ela a fazer desenhos. Ainda o Francisco está quase a fazer anos, brevemente, e ela já fez o desenho para ele. Estava lá no quarto, foi perguntar ao irmão, mano, qual é as suas coisas favoritas? Irmãos, o Francisco vai receber aquilo, já conhece o meu filho, vai olhar para aquilo e diz, ah, obrigado. E aquilo... porque ele é pequenito também, não vai ter... Mas não custou nada, mas custou à Matilde. A Matilde perdeu tempo, gastou, investiu, diria. Então, aquilo que recebemos gratuitamente tem sempre um custo. Pode não ser para nós. E é isto o versículo, o que é que nós pensamos? Nós somos justificados. A ideia da justificação é aquilo que é jurídico, forense. Justificação é tu teres uma falta... e aquela falta ficar apagada. Não é que tu não tenhas a falta está lá. Mas ela está justificada, então é como se não contasse. Nós vemos isso, os irmãos lembram-se quando tinham que justificar as faltas aos vossos filhos? Na escola. O que é que acontece? O miúdo faltou ou não faltou? Mas a falta está justificada, o que é que significa? Ele faltou, mas não vai ter consequências. Ele faltou, mas os efeitos da falta são apagados. Você está a perceber o impacto que isto tem na nossa vida? Porque quando chegamos aqui, vocês não se esqueçam, todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. E aquilo que Paulo disse foi, nem judeu, nem gentil, nenhum tem vantagem. E vamos todos ser julgados por um Deus justo e imparcial. E a tua ideia é, e agora começamos a suar, e agora? Um dia estamos diante do tribunal, e agora como é que eu... O que é que eu digo? Porque não há nada que eu possa dizer. Não há nada, não há, as provas estão todas contra nós. E agora? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção é tão interessante no grego. A palavra redenção aponta normalmente para um preço que é pago no resgate dos escravos. Os escravos eram comprados. Quem queria ter a propriedade do escravo tinha que o comprar e havia pessoas que redimiam o escravo. Compravam-no, não para ele continuar a ser um escravo, mas compravam-no para o libertar. A este preço chamava-se a redenção. Nós somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção, pelo preço que Jesus Cristo pagou. E agora pensem comigo, é gratuito para nós, mas o que é que custou? Pois é. Estão a ver porque é que o sangue de Jesus tem poder? Porque é que o nome de Jesus é o nome que atemoriza tudo e todos? Ao nome de Jesus, todos um dia vão se dobrar. Mas é no seu nome que nós temos poder. Porque Ele pagou. Nós somos justificados. A nossa falta não tem efeitos porque nós estamos debaixo da justificação. O corretor é o sangue de Jesus. Os irmãos lembram-se daquele corretorzinho branco? Eu na escola lembro-me que eu tinha a tendência de me morder muito. Várias vezes fiquei com o corretor todo na boca. Tinha que pedir à professora, pois todo branco. A professora tem que ir à casa bem, porque eu tenho isto tudo cheio de corretor. Estou-me a lembrar agora. Eu também não batia bem da bola, é o que eu estou a pensar. Mas o corretor é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Sendo justificados gratuitamente, não significa que não tenha custado nada a ninguém. Significa simplesmente que custou tudo a Jesus e tu recebes de graça aquilo que tudo custou a Jesus. É por isso que nós temos que ter temor da palavra do Senhor. Temos que ter respeito e temor por quem Jesus é. Porque aquilo que tu e eu fazemos nesta terra, só o fazemos por causa da liberdade que foi adquirida por Jesus Cristo. A ideia é, tu e eu estávamos num mercado de escravos. E chegou Jesus e disse o teu nome e disse, olha, eu compro. Eu compro o Daniel, eu compro o irmão Mário, eu compro o irmão João, eu compro o Luís, eu compro todos. Mas que preço? Como é que tu vais pagar isto tudo? Com a minha própria vida.
eu dou a minha vida, eu redimo com a minha vida. Não há nada mais precioso do que o sangue do Filho de Deus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados de antes cometidos, sob paciência de Deus. Então, este Jesus Cristo é o qual Deus propôs para propiciação. A expressão propiciação é interessante. Literalmente, no grego, esta expressão significaria trono da misericórdia. E o que é o trono da misericórdia? É aquilo que está lá em Levítico. Os irmãos abram comigo. Levítico 16. Vejam, Paulo está a dizer que Deus pôs a Jesus para propiciação, pela fé no seu sangue. Levítico 16, 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do que é que diz a vossa Bíblia?
Do propiciatório.
Que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. A ideia é, o propiciatório era um lugar que estava lá. Nem toda a gente podia lá chegar, e quem lá podia ir, não podia ir de qualquer forma. Havia regras. O véu ainda não estava rasgado. Está aqui o véu ainda. Estamos no Velho Testamento. Com este Arão, entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estes são vestidos santos, por isso banhará a sua carne na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para a expiação do pecado. E tomem atenção. E um carneiro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação que será para ele e fará a expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Não sei se os irmãos perceberam o texto, mas o propiciatório, a Bíblia está a dizer em Romanos que é Jesus. O propiciatório era o sangue, para onde, era o lugar para onde o sangue era depois aspergido. Era ali que o Velho Testamento apontava para a necessidade de derramamento de sangue de alguma coisa inocente, para que depois o pecado fosse coberto. No Velho Testamento começa a haver a ideia da necessidade de derramamento de sangue para perdão dos pecados. E quem é que derramava o sangue? Era um animal. Mas pensei comigo, o animal tinha alguma culpa do pecado que eu fazia? Ele era inocente relativamente a isso. Mas quem é que morria? Era eu ou era o animal? Há uma substituição. Neste versículo existem dois botes. E os botes são lançados sortes. Aquele que calhava à sorte, esse tinha que ser morto e sacrificado. E o outro era vivo e libertado. Você está a perceber? Há um que morre para que o outro possa. Quem é que morreu por ti e por mim? Jesus morreu para que tu hoje possas ser livre. Jesus morreu para que tu e eu possamos estar vivos na sua graça, na sua misericórdia, justificados não porque somos bons, mas porque Ele é bom e cumpriu tudo perfeitamente. Agora pensem comigo, meus irmãos, que hoje a dia tenho eu e você quando não damos a nossa vida totalmente a Jesus. Nós respiramos porque Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. Como é que nós temos a ousadia de não viver apenas para Ele? Só para Ele. Só para Ele. Apenas para Ele. Como é que nós temos a ousadia de negociar e de dizer e de fazer e de pôr tantas prioridades que não Deus, que não Jesus? Tudo às vezes na nossa vida é prioridade, menos a pessoa de Jesus Cristo.
Perdão.
Ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados de antes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus é um Deus paciente. Os nossos pecados são cometidos por causa da paciência de Deus. Porque, irmãos, o que é que nós merecíamos assim que pecássemos? Esta é a realidade. E nós temos que pôr isto, não é para ser gravoso, é simplesmente aquilo que é a teologia bíblica. Nós, quando pecamos, nós estamos a cometer um sacrilégio contra a santidade de Deus. Deus nunca vai pecar, porque Ele nunca pecou, nem nunca jamais irá pecar. E a sua medida é a medida da perfeição. Uma medida que nós já vimos que não conseguimos alcançar. É inalcançável para nós. Sendo esta medida inalcançável para nós, não temos solução. Mas eis que vem, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Para quê? Para salvar a cada um de nós. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Então, mas se nós tínhamos visto que a justiça tinha a ver com o julgamento, como é que agora a justiça é manifesta na remissão dos pecados? E é aqui que nós percebemos a cruz. Na cruz há o amor e a justiça a encontrarem-se perfeitamente. Na cruz, aquilo que acontece é o maior ato de amor, mas é também o maior ato de julgamento que a humanidade alguma vez viu. Porque quem é julgado é Jesus. Não por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que tu e eu fizemos. Foi porque é por causa de nós que Jesus vai à cruz. Na cruz, nós vemos a necessidade de justiça de Deus ser aplacada. Era necessário que Deus julgasse, e Deus julgou a Cristo em meu lugar. E isto é que é extraordinário. Na cruz, é na cruz que depois do está consumado, que o véu é rasgado, aquele véu que nós vimos, o véu é rasgado, há uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Toda a terra percebe e manifesta-se naturalmente e fisicamente aquilo que estava a acontecer no reino espiritual. E o que estava a acontecer no reino espiritual era a nossa justificação e salvação. Irmãos, eu volto a dizer isto. Que ousadia que tu e eu temos ao não entregarmos tudo, tudo o que somos para Deus. Todo o nosso tempo. Toda a nossa atenção. Todo o nosso ser. Todas as nossas decisões. Tudo aquilo que tu e eu somos pertencem a Jesus. Foi Ele que te redimiu. Foi Ele que pagou o preço. E se Ele pagou o preço, nós devemos tudo. Esta é a consciência que Paulo tem quando está a escrever. Paulo não está-se a colocar num pedestal de mais justo do que os outros. Paulo sabe e tem a plena noção daquilo que Jesus fez e faz. Porque quando Jesus diz está consumado, é uma expressão que está a ecoar por toda a eternidade. Quando Jesus diz está consumado a questão do passado, do presente e do futuro. Tudo ficou consumado naquela cruz. Amém? Então é tão interessante perceber isto. E mais do que interessante, tem que ser impactante e mudar a minha e a tua vida. Tudo o que são as tuas escolhas e as tuas decisões, e as minhas escolhas e as minhas decisões, já não tem a ver apenas comigo. Tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós precisamos, é crucial, é essencial, viver para o agradar. Muitas das vezes nós não pensamos nisto. Nós vivemos para nos agradar a nós mesmos. Nós vivemos porque temos vontade de fazer coisas. Nós servimos naquilo que nos dá prazer e nós queremos... E é normal do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino é... O prazer de Jesus certamente não foi ir à cruz. Mas Ele foi não pelo prazer da cruz, mas pelo prazer de ver os efeitos que a cruz ia dar. Jesus vai à cruz não porque Ele fosse masoquista e quisesse sofrer. Ele vai à cruz, em primeiro lugar, por obediência à autoridade do Pai, sabendo que aquele plano era do Pai e era perfeito. E era de tal forma perfeito que, vejam, aquilo que antes era uma ferramenta de tortura, passou a ser hoje uma ferramenta de amor. Aquilo que era um instrumento, a cruz, era um instrumento de dor. Não havia morte mais macabra do que a crucificação. Quando chegarmos à altura da Páscoa, vamos falar certamente disto. Porque nós temos que nos lembrar. Mas o pior nem era apenas o sofrimento físico, porque esses muitos passaram. O maior sofrimento de Jesus, para além do físico, foi aquela separação momentânea que houve quando o pecado começa a cobrir. Não o pecado de Jesus, mas o meu e o teu, aquilo que fazia separação. Deus meu, porque me... O que é que está a acontecer espiritualmente ali? Toda a carga do pecado começa a estar sobre Jesus. Todas as consequências, toda a iniquidade, não daquilo que Jesus fez, mas daquilo que tu e eu fazemos ainda hoje, meus irmãos. Estava lá naquele dia há 2000 anos atrás. E quando ele grita e proclama, está consumado. Esta é a maior declaração de vitória. Quando hoje olhamos para a cruz, nós não vemos um instrumento de tortura. Pelo menos quem é cristão. Nós olhamos para a cruz, e hoje até é um elemento de moda. Já também passámos quase para o outro extremo, não é? Mas eu espero que nós, quando olhemos para a cruz, nós entendamos o que está ali representado. Por isso é que nós, como evangélicos que somos, a nossa cruz não tem Jesus lá. Porque ele não está lá. Mas a representação da cruz tem que ser com aquela dureza e crueza. É, de facto, o símbolo do amor. Mas está aqui também para demonstrar a sua justiça. A remissão dos pecados demonstra que Deus é justo, porque a remissão dos pecados foi operada na cruz. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar por aqui, amém? Mas eu gostava de ainda ficarmos em pé e orarmos um pouco sobre este assunto, amém?